staff.
Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 504. Na minha infância, os livros eram tão valiosos que beiravam o inacessível. Meus pais não estudaram. Minha mãe completou a quarta série primária, tá? Eu sei que tem um outro nome hoje que eu deveria me interessar mais por saber isso, mas eu não sei. O pouco que ela estudou foi à luz de lamparina. Ela cortava cana durante o dia para ajudar minha avó e à noite ela tinha oportunidade de fazer as tarefas da escola sob a luz do querosene. E ela sempre conta que tinha sujeira no caderno e que isso deixava ela bem triste por causa da fuligem que saía da lamparina. Meu pai terminou o segundo grau quando eu já estava na faculdade e era muito divertido, porque ele contava com uma empolgação tão grande sobre coisas simples que ele já sabia, mas que estavam ali teorizadas na frente dele. Aliás, meu pai faz muita falta nessa coisa da beleza do cotidiano, da leveza do dia a dia. Bom, eu tive pais iletrados, ambos iletrados, mas ambos muito, muito, muito sábios. Minha mãe sempre teve comércio, então ela sempre foi muito boa de matemática. Meu pai viajou o mundo todo como marinheiro mercante, então ele tinha muita sabedoria prática, muitas coisas que ele aprendeu ali no dia a dia, muitas coisas de geografia e história que ele viu com os próprios olhos, sem que alguém tenha contado para ele. Muita sabedoria, poucos livros no cotidiano. Ainda assim, sempre muito conscientes do valor da educação formal e dos livros. Os dois sempre falaram muito bem dos livros, sempre fizeram muito esforço para que a gente tivesse os livros em autoestima, ainda que não tivesse o exemplo deles necessariamente lendo. O primeiro livro que eu lembro de ter em casa, de ter lido ou de alguém ter lido para mim era O Pequeno Polegar e a Sua Pequena Cama Feita de Fio. Eu sempre estudei em escola particular, minha família é adventista, e é esse o motivo, é uma tradição estudar em escolas adventistas, mas não sem muito sacrifício. Lembro, inclusive, uma vez que um tesoureiro sugeriu que a minha mãe vendesse a televisão, a única televisão que a gente tinha em casa, para pagar as mensalidades que estavam atrasadas. Minha mãe achou uma excelente ideia, quase fez isso, meu pai quase morreu, foi um rolo imenso lá em casa. Hoje eu vejo com muita clareza o empenho da minha mãe em manter o que ela acreditava ser a melhor educação, mas hoje também a falta de noção do departamento de finanças de uma escola que se diz confessional, né? Bom, eu tive professoras incríveis nessa fase da vida, algumas inesquecíveis e que foram verdadeiras incentivadoras na formação de leitura da minha turma toda. E aí, fazendo esse exercício de revisitar esse tempo, fica nítido, mais uma vez, o papel das mulheres na formação de todo mundo. Não é nada novo, mas é sempre impressionante quando essa ficha cai, assim, de uma vez. E aí que entra, nessa mesma fase, a coleção Vagalume. Cara, eu posso lembrar do chão de taco do corredor que dava na biblioteca. Eu posso lembrar da prateleira de metal onde ficavam todos os livros da coleção que pareciam ter exatamente o mesmo número de páginas. Eu lembro da ficha que era colada atrás de cada livro, feito num papel durinho, assim, tipo cartolina, mas meio amarronzado. E nessa ficha havia o nome de quem já havia lido aquele livro. E eu lembro que não tinha nada mais emocionante do que ver o nome do menino que eu gostava escrito nela. Era bom pensar que ele já tinha tocado as mesmas páginas que eu agora tocaria. Ai, gente, que besta. Tem fase mais besta que essa pré-adolescência? Ai, mas era tão bom. Um cadáver ouve rádio, sozinha no mundo, droga da obediência, Mariana, o feijão e o sonho, a turma da rua 15, o rapto do garoto de ouro, escaravelho do diabo. Ai, eu lamento muito que a minha memória só possibilite me lembrar dos títulos, mas nada dos enredos. Alguém mais assim? Eu já li tanta coisa nessa vida e parece que eu não lembro de nada. Bom, o que me consola é algo que eu li no El País em 2018, que trazia a escrita da professora e ensaísta Mikita Brotman em O Vício Solitário contra a Leitura. Ela dizia, abre aspas, um livro que lemos não permanece unido para sempre apenas ao que havia em torno de nós. Continua fielmente unido também ao que éramos então. E só pode ser sentido de novo, concebido através da sensibilidade, através do pensamento, pela pessoa que éramos então, fecha aspas. E é essa lembrança da Gisele pré-adolescente, curiosa, interessada, que vem à memória cada vez que eu ouço alguém falar da coleção Vagalume. Com certeza foi a base que me tornou uma leitora. Confesso que depois que eu tive meu filho, Vicente, o hábito de ler ficou menos constante. Mas o amor aos livros e às histórias faz parte de quem eu sou, assim como a coleção Vagalume. Posso dizer isso com toda certeza. Mas além de ser um lugar quentinho no coração de muitos brasileiros, a coleção Vagalume é um dos maiores sucessos editoriais do Brasil e contando, viu? Lançada em 1973, a série vendeu 8 milhões de livros até este ano em seus mais de 100 títulos. Hoje os livros me são bem mais acessíveis e com toda certeza meu filho vai ter uma outra relação com a leitura, com livros. Aos 6 anos de idade, ele já tem uma biblioteca com um número considerável aí de títulos. Ele agora está começando a aventura pelos gibis e tem sido bem legal relembrar essa fase, muito interessante acompanhar esse processo. E eu sigo aqui na torcida para que ele faça dos livros verdadeiros companheiros, assim como eu fiz. Porque mesmo quando ele for adulto e ele nem lembre das histórias, ele vai ter a lembrança de quem ele era quando as leu. E para falar sobre esse assunto que me é tão querido, eu converso com ele, que é mestre em linguística e semiótica. Tem 50 anos aí de atuação em direção em várias editoras. Foi criador de várias coleções literárias, entre elas a coleção Vagalume, mas também criou a Para Gostar de Ler e a Nosso Tempo. Jiro Takahashi, obrigada por aceitar o nosso convite. Sei que sua agenda estava bem corridinha essa época do ano, mais difícil ainda, né?
Muito obrigado, Gisele, pelo convite. É um prazer falar com você e com todos os que acompanharem aqui o podcast.
Como foi o surgimento? Eu pesquisando, eu fui descobrir que a coleção Vagalume surgiu lá nos anos 70. Imagina, eu nasci em 83 e a coleção Vagalume teve um impacto imenso na minha formação como leitora, assim. Eu descobri que ela existia muito antes de eu nascer, assim. Como é que foi o surgimento dessa coleção?
Olha, na verdade, assim, eu já estava na Ática há um bom tempo e nós lá na Ática tínhamos uma coleção de clássicos da literatura brasileira chamada Série Bom Livro. Então, nessa série, a gente publicava Machado, Bernardo Guimarães, José de Alencar, Macedo. Esses clássicos da literatura, todos em geral no domínio público, e a Ática começou publicando livros didáticos e paradidáticos, né? Porque a Ática foi criada dentro de uma escola, né, que naquele tempo se chamava Escola de Madureza, né, Escola de Supletivo, depois é que virou EJA, né, nos tempos de hoje, e eu trabalhava lá, né, Ática desde 66, né? E depois eu entrei na faculdade de Direito, depois fui fazer letras e tal, e eu fui trabalhando primeiro como datilógrafo de extenso, de mimeógrafo, depois, pouco a pouco, revisão, produção, e aí fui dando assessoria na parte editorial, porque eu também dava aulas de português, literatura, e aí nós tínhamos essa coleção na série Bom Livro, e essa série até vendia muito bem porque tinha uma ficha de leitura, mas era uma ficha convencional, de fichamento que nas faculdades se pedia, às vezes no ensino médio também. E em 71 veio uma reforma de ensino, uma lei famosa, 5692, que a partir desta lei o ensino no Brasil passou a ser obrigatório, né? De primeiro ano ao oitavo ano. Antes dessa lei, o governo só garantia os 4 primeiros anos do primário, né? E a partir dessa lei de 71, então, as escolas tinham que manter os alunos até o oitavo ano, até a oitava série, né? Então, o que aconteceu é que eu já estava dando aula, né? Estava começando a dar aula nesse período, me dava aula meio período, e depois o resto do dia trabalhava na Ática, e ainda estudava faculdade à noite. E aí eu percebia pelas salas de professores, tudo, né, que, vamos dizer, aquela coisa tipicamente brasileira de fazer lei e não se sabe bem como é que a coisa vai funcionar, né? Então, havia professores de primeira a quarta série que estavam dando aula, quer dizer, estavam sendo obrigados a dar aula para quinta a oitava, sem nenhum preparo, né? Esses professores que faziam um esforço de todo jeito para se atualizar, para se informar, né? Mas foi jogado nas costas deles, né? Então, a gente percebeu que era tudo muito complicado. Então, tanto no nível didático, que nós, então, também na Ática, nós fizemos algumas alterações, né? Nos projetos de nível de didático. Então, foi a primeira vez que nós passamos a a colocar respostas aos exercícios, né, nos livros didáticos. Porque antigamente as respostas vinham num gabarito à parte, né, que os professores iam buscar nas editoras. E a partir de 70, mais ou menos, a Ática já começou a fazer livros do professor, né, igualzinho ao livro do aluno, mas com respostas e com planejamento de ensino e com orientação didática. Quer dizer, então, tudo aquilo que um professor não tão bem preparado, né, precisaria naquele momento. E, entre outras necessidades que a gente viu, né, um novo contingente de alunos chegando agora para a quinta série, sétima, sexta série em diante, né, a gente percebeu que não havia livros literários para eles, né, para eles aprofundarem assim, a sua alfabetização, tudo. Então, e nós percebemos que a série Bom Livro, de clássicos, não serviria para eles, né, porque a linguagem era toda a linguagem do século XIX e não ia servir. Então, foi aí que nós, então, procuramos fazer primeiro um teste, fizemos um teste com dois livros que a gente estava pensando em publicar, né, são de autores na época contemporânea, né, Maria José Dupré era viva, e ela tinha um livro que já fazia muito sucesso, assim, de jovens, né, adolescentes, que éramos seis. E depois nós pegamos um livro de aventuras, assim, do passado, né, Coração de Onça, que parecia muito bom para a criançada, assim, para jovens de 12, 15 anos, e aí nós experimentamos lançar esses dois livros dentro da série Bom Livro, né, e sem dizer nada para ninguém, né, quer dizer, não eram livros para serem da série Bom Livro, né, porque não eram clássicos, mas nós colocamos assim, né, discretamente dentro da série Bom Livro, para ver o que acontecia, né, se os professores iam estranhar, se iam reclamar, tal e tudo, né, os alunos, e nós fizemos um teste e os livros da série Bom Livro vendiam aproximadamente 20 mil a 30 mil cada título, cada um, e quando lançamos como teste esses dois livros, vendeu mais do que os livros normais da série Bom Livro, né? E o pessoal gostou muito. E aí a gente percebeu, então, a gente podia realmente criar uma coleção com os autores contemporâneos que escrevessem para jovens de 10 a 15, 16 anos. E aí nós fomos atrás de vários livros, né? Fomos fazer a prospecção. E aí, em 73, nós conseguimos lançar os primeiros quatro títulos, né? E aí foi assim, um sucesso muito grande, porque justamente por não termos experiência nenhuma nessa área não didática, a gente se, vamos dizer assim, a gente se muniu de muita pesquisa, de muita, vamos dizer assim, muita pergunta no meio, pedindo ajuda para todo mundo, né? Eu, como dava aula, então pegava todos os professores que eu podia pegar para conversar, para fazer pesquisa, né, fazer teste com alunos, tudo. E aí a gente escolheu os quatro primeiros livros fazendo testes com os alunos, né? Os alunos que liam, e eles diziam, né? Aliás, a gente pedia para os professores darem um livro para os alunos, né, os livros que a gente estava pensando em publicar, e a gente pedia para os alunos darem uma nota, né, pelo gosto deles. E, então eles davam nota, né? E a gente, na verdade, a gente não estava tão interessado na nota dos alunos, não, né? Porque a gente sabia que a nota do aluno tinha uma série de coisas que não, vamos dizer, não eram confiáveis, né? Quer dizer, teria aluno que daria 10 só para achar que o professor queria que ele gostasse, né? E, ou então alunos que queriam, vamos dizer, se vingar dos professores e da nota baixa, como ele recebia de vez em quando. Então, o que a gente queria, na verdade, e foi isso, o melhor teste que a gente fez, a gente pedia para os professores controlarem o tempo que os alunos levavam para ler os livros. Então, a gente pedia para cada 2 dias o professor, assim, a troco de algum pretexto, perguntar alguma coisa assim: vocês estão lendo aquele livro que eu passei para vocês? Tal? Então, faz 2 dias que entreguei, alguém já leu? Né? Então, se 5 alunos levantassem a mão, ela só checava rápido se realmente leu ou não, né? E 2 dias depois perguntava de novo para mais outro: tão quantos nos leram. Então, a gente começou a perceber que alguns livros, em 2 a 4 dias, quase toda a classe já tinha lido. E outros livros que os alunos, assim, iam enrolando, né? Leu, não, eu comecei a ler, mas tive que parar, tal. Então, a gente percebia que, se eles paravam para ler, tinham outras coisas mais interessantes nas atividades deles, né? Então, a gente pegava os livros que os alunos liam com mais rapidez, né? Eles liam rápido porque eles queriam terminar o livro inteiro. Então, a gente selecionava principalmente esses livros, independente da nota que os alunos davam, né? Porque os alunos podiam dar 5 ou 6 num livro que ele acabou de ler em 1 dia. Quer dizer, se ele leu em 1 dia, esses 5 ou 6 não valem, né? Então, a gente foi selecionando os 4 primeiros livros que a gente lançou. A gente tirou um lance assim, muito ousado. Nós tiramos assim, 60 mil exemplares de cada um dos 4, né?
Que era esse, ou Éramos 6?
Éramos 6, Coração de Onça, Cabra das Rocas e a Ilha Perdida. Né?
Ah, o Ilha Perdida. E o Éramos 6, eu li os outros, Marisa, eu não lembro.
É, então esses dois eram da Marisa Duclé, e aí foi um estouro, principalmente a Ilha Perdida. Né? A Ilha Perdida, em toda a história da série Vagalume, como eu saí depois da Ática, depois de muito tempo, né, no final dos anos 90, então eu não sei quanto que no total ficou, mas parece que a Ilha Perdida deve ter chegado mais ou menos a 5 a 6 milhões de exemplares vendidos. Né? Então, é um livro que sempre foi muito bem sucedido. Né? E realmente a gente sabia disso porque a gente tinha feito o teste com mais de quase assim, uns 500 alunos e era quase unanimidade. Sabe? Então, a gente sabia que ia ser um sucesso. Agora, os outros eram algumas coisas assim, havia que a maioria gostava muito, né? Mas depois tinha um ou outro que não. Mas aí a gente seguiu com O Escaravelho do Diabo, no outro ano, O Crime, O Caso da Borboleta Tia, Menino de Asas, né? Então, Mistério de 5 Estrelas, que vem depois com Marcos Rey. Então, aí foi indo. Né? E aí, todos os livros nesse momento vendiam assim, alguma coisa em torno de 70, 80 mil a 100 mil exemplares cada título por ano. Né? Por ano. Então, aí a coisa foi funcionando, porque os professores iam adotando para os alunos lerem como leitura esta classe, e tinha um fator que também era importante, né? Quer dizer, não só, vamos dizer assim, o grau de interesse que despertava nos alunos, mas também a gente sabia o seguinte, naquele tempo, né, o governo não comprava livros. Né? Quer dizer, então, o governo só foi comprar livros regularmente para os alunos só em 96, 97, né? No governo Fernando Henrique, com Paulo Renato de ministro, eles então conseguiram criar uma lei chamada PNLD. Então, esse PNLD, vamos dizer assim, prover livros didáticos gratuitamente para os alunos emprestados, né? Emprestados, quer dizer, então, o aluno recebe esse livro emprestado e no fim do ano devolve, né? Mas não tem que pagar um tostão. Então, livros didáticos. E depois dos livros didáticos, eles também começaram a comprar livros de literatura infanto-juvenil. Mas isso tudo é depois de 96. Então, lá para os anos 70, tudo era muito largado. Então, o professor, quando queria que os pais comprassem livros, era um sufoco para eles pedirem para o pai, porque o pai reclamava, tal e tudo. Então, a gente fez um preço, né? Essa coisa da tiragem alta, foi em função do preço. Né? Então, a gente conversava com os professores, e nós tínhamos um cadastro muito bom de professores na época já, a gente sabia que tinha que estar junto com professores, fazer parceria com professores. Nós tínhamos um cadastro só de professores de português e mais de 60 mil professores. Então, a gente tinha, mesmo que fosse por carta, a gente tinha condições de fazer uma pesquisa, né? Com que preço você não teria nenhum constrangimento de pedir para os alunos comprarem livro, para os pais dos alunos comprarem livro. Então, eles deram uma dica, né? Que foi muito interessante para nós, e nós sempre usamos na Ática esse critério. Então, eles falaram assim, nunca pode custar mais do que uma revista semanal, né? Porque uma revista semanal, os pais compram, né? Então, revista Isto É, revista Veja, revista Visão, revista Final, quer dizer, todas as revistas que existiam antigamente, né? Então, a gente pegou, assim, uma dessas revistas ou duas dessas revistas como parâmetro de preço. Então, nossos livros não custavam mais do que a revista, né? Porque quando o pai reclamava alguma coisa, era o argumento que o professor já usava. Olha aí, o livro que eu estou indicando para vocês lerem uma vez no semestre, é um livro no semestre que eu quero que o seu filho compre, e o livro custa o número da revista Veja, ou Isto É, né? Então, o pai ficava realmente assim, você compra semanalmente, ou mesmo que não seja semanalmente, mas de vez em quando, quando tem matérias interessantes, né? Mas seguramente muito mais do que uma vez por semestre, e você vai segurar, né, esse dinheiro, né, para dar para o filho um livro no semestre. Então, os pais ficavam assim, sem, né, sem condições de reclamar. Então, isso fez assim, um sucesso, mas para isso o livro tinha que ter uma tiragem mínima de 60 mil, porque foi nesse padrão que a gente percebeu que o livro podia custar aquele preço, preço de Veja, e trazer uma margem para a editora, né? Aí, poucas vezes, algum livro, quer dizer, eu não me lembro de algum livro não ter atingido o break-even point, sabe? Quer dizer, todos venderam mais 60 mil, né? Então, alguns venderam muito mais, alguns chegavam assim a 150 mil por ano, outros 80 mil, outros 100 mil. Então, realmente, o que a gente queria mesmo era que os livros chegassem nas casas dos alunos, né? Quer dizer, casas das famílias, porque a gente também sabia que se não tiver livros em casa, né? Quer dizer, ninguém é estimulado a ler, né? E para a editora, uma das coisas mais importantes é o hábito de leitura, e muito mais do hábito, o gosto de ler, né?
Então, e tem algum, eu me preparando aqui para essa entrevista, eu fui atrás, porque eu tenho uma péssima memória para livro, assim, o que é muito triste, meu livro favorito.
Eu também, nessa altura da vida.
Mas sempre tive, tanto que 100 Anos de Solidão, que é o meu livro favorito, eu leio uma vez por ano, assim, para poder manter fresco na memória, sabe, porque que eu gosto tanto daquele livro. Mas eu lembro da coleção Vagalume, que eu li vários títulos, e a gente tinha isso como turma, a turma na escola tinha isso de cada um lia um, e daí a gente compartilhava. E aí eu tenho uma dúvida, porque eu lembro muito claramente que atrás do livro vinha uma ficha de leitura para você isso, responder. Isso já era desde a criação da coleção?
Foi. Na época da criação, era mais lúdico esse suplemento de trabalho, né? Depois é que o suplemento foi ficando um pouco mais sério ao longo do tempo, né?
Porque mais vestibular, assim.
Não chegava a ser para vestibular, mas era assim, os professores queriam usar aquele suplemento para servir de avaliação. E não era nesse sentido que a gente tinha pensado o suplemento. O suplemento de trabalho, né, que eu guardei assim, vários assim, dos primeiros 4 anos, até 78, mais ou menos, era cheio de charadas, palavras cruzadas, histórias em quadrinhos, né? Então, não tinha pergunta do tipo assim, o que você acha daquele personagem e tal? Então, não tinha pergunta desse tipo no começo, sabe? Então, era tudo na base de brincadeira. E se o aluno lesse, ele não podia usar aquele suplemento como avaliação, porque todo mundo que lia, eu tiraria 10. Porque bastava ler o livro e entender que ele resolveria todos aqueles exercícios, né? Quer dizer, que a gente não chamava nem de exercícios. Nós já tínhamos tido ficha de leitura nos livros dos clássicos, mas os clássicos nós fizemos a ficha porque, naquele tempo, os professores do ensino médio e das faculdades pediam para os alunos fazer fichamento de livros que liam, né? Ensinavam o fichamento. Então, o que nós fizemos foi pegar uma espécie de formulário de fichamento e entregavam junto com o livro do Machado de Assis, do José de Alencar. Agora, no caso dos meninos, eu dava aula e eu me peguei assim, né, vendo os alunos me perguntarem coisas, e principalmente eu ficava, num primeiro momento, até muito feliz, né, que tinha alunos que chegavam, levantavam a mão e perguntavam: professor, qual é o sinônimo da palavra tal? E eu ficava feliz, nossa, um aluno de, né, de sexta série, sétima série, interessado em saber sobre palavras assim. Eu assim, ficava feliz, respondia tal, até que uma vez, circulando assim, pelas carteiras dos alunos, eu vi que alguns alunos tinham aquela revistinha de coquetel de palavras cruzadas, que não se chamava assim naquele tempo, debaixo da carteira, e fazendo aquilo e não prestando aula, né? Não prestando atenção na minha aula.
Eles mas resolvendo para completar a atividade.
É, então eu achei fantástico, porque eu vi isso ficar. É, eu fiquei dentro de mim, eu me senti muito fracassado, né? Falei, minha aula é muito pior, né, do que um joguinho de palavras pesadas e caçar palavras, né? Então, realmente, eu devo ser um péssimo professor. Mas, ao mesmo tempo, os alunos estão mostrando que eles gostam disso espontaneamente, que eles são capazes de pegar, né, uma mesadinha que recebe assim, do pai e da mãe, passa na banca e compra aquilo, compra um gibi, compra história em quadrinhos. Quer dizer, então, eu via eles com isso. Né? Então, eu falei, eles se interessam muito mais por isso. Então, o que eu imaginei foi o seguinte, o que nós imaginamos lá, é que na hora que terminasse de ler o livro, o aluno tivesse uma espécie de uma brincadeira que ele faria, né, depois de ler o livro. Então, ter uma caça-palavras que só quem leu saberia responder. Né? E palavras cruzadas também, porque é tudo relacionado com o livro. Então, para ele responder aquilo lá, teria que ter lido o livro. Né? Então, charadas também. E depois nós fizemos, em vez de um professor pedir para o aluno assim, faça um resumo do livro para ver se você entendeu. Né? Então, o que nós fazíamos era o seguinte, nós fazíamos uma história em quadrinhos, né, em folha dupla, fazíamos uma história em quadrinhos e colocávamos as cenas fundamentais do livro e depois deixávamos 6, 7 linhas embaixo de cada ilustração, cada quadrinho, para o aluno fazer ou balão ou legenda. Né? E eles adoravam fazer isso nos primeiros tempos, porque, né, parecia que eles estavam construindo uma história em quadrinhos, né, que eles liam, né, que eles liam e compravam. Né? Então, aquilo também foi muito bem sucedido. Nós tivemos que pegar ilustradores que soubessem trabalhar um pouco com quadrinhos, né, e alguns que desenhavam muito bem para nós, sofreram muito para conseguir entrar nesse esquema, né? Porque muitas vezes a cena que nós pedimos não era a cena mais visual, mais plástica, né? E em termos artísticos, estéticos, sei lá, né? Mas a gente queria, né? Porque naquele tempo também, quer dizer, por trás daquela história em quadrinhos que todo mundo assim pega, assim, às vezes até o pessoal xingava, criticava, como se fosse uma coisa de facilitação e tal e tudo, né? Nós, na verdade, eu naquele tempo, já tinha me formado na faculdade e estava tentando fazer pós, e eu, junto com toda uma geração de formados em letras naqueles anos, começo dos anos 70, fomos assim mordidos pela onda, né, do estruturalismo, né, do início da semiótica, tudo e tal, né? Eu ia muito até a PUC do Rio, que era o grande centro do estruturalismo brasileiro. Né? Então, ficava indo, né, em encontros assim, de professores e em seminários aí da PUC, na Gávea, para eu me atualizar. E, na verdade, aqueles desenhos todos que nós usamos para fazer quadrinho, era tudo Roland Barthes. Sabe? Então, aquilo lá era, na verdade, Roland Barthes explicava como é que se fazia, como é que se analisava, desmontava uma narrativa em funções narrativas, né? Então era uma função e vendo a função você lembra o que veio antes e depois você lembra o que vai vir depois, né? Então seguia ser uma espécie de fluxo narrativo, né? Então nós passamos a aplicar, né, essa teoria dos estruturalistas para escolher as figuras que seriam as funções narrativas dos livros, né? Então, só que nunca falamos disso porque, né, isso é livro para criança, para jovem, tá, não, né? Mas a base estava aí, né? A base nossa estava aí. Qual era o critério para escolher aquela cena e não outra cena? Então, uma cena podia ser plástica, mas era uma cena estática. Uma outra cena era uma cena que leva para a outra seguinte, sabe? Então, que faz o fluxo, né, narrativo seguir adiante. Então, tudo aquilo foi assim, foi bem sucedido e realmente durou muito tempo, porque rarissimamente uma coleção desse tipo, né, e nem antes nem depois, na Vagalume, dificilmente dura mais do que, vamos dizer, 10 anos. Né?
E essa era, é uma coisa que eu queria perguntar. Como é que vocês mensuram o sucesso? Porque, por exemplo, para mim foi um sucesso, porque só você falar em coleção Vagalume, se eu falar com o pessoal que tem mais ou menos a mesma idade, sempre gera uma comoção, assim, uma lembrança boa. E isso deve ser muito satisfatório, né? Ter essa lembrança. Nossa, eu falo em coleção Vagalume, eu lembro do corredor que dava na biblioteca e lembro da gente, tipo, disputando para ver quem ia pegar determinado livro, se eu estava ali na quarta, quinta, sexta série, que já não é mais assim que chama, né? Mas assim, como é que, quando vocês se deram conta de que, nossa, tivemos algo de muito sucesso?
Olha, como nós não tínhamos vamos dizer assim, você tem, né, um jeito de medir, né? Tem aqueles que mexem com negócios, tudo, né? Então tem vários critérios que você usa para medir assim, o grau de, vamos dizer, do sucesso do empreendimento, assim, né? Então tem desde a relação de custo e margem que você consegue, né? Então o retorno sobre investimento pode demonstrar um critério. Outro critério que muita gente usa é o market share, né? Quer dizer, então qual é a posição que essa coleção está no mercado, tudo. Nós, naquele tempo, não tínhamos esse tipo de, vamos dizer assim, a gente estudava isso em faculdade, mas depois quando chega no dia a dia, a gente esquece daquilo, né? E o que a gente está querendo mesmo, né, é verificar o seguinte, né? Quanto que precisa vender para a gente não perder, para a gente não afundar a editora, né? Então a gente sabia que tinha que vender 60 mil por ano, isso a gente sabia, né? Por isso que nós não canibalizamos a coleção, isto é um termo que todo mundo usa no meio editorial, né? Canibalizar é assim, você vê que o sucesso está tão grande, né, que você começa a fazer um monte. Né? Por que eu vou vender só 60 mil? Né? E por que eu só vou lançar 4 títulos? Eu vou vender 8 títulos, 8 títulos vezes 60 mil, né, vou ganhar o dobro. Né? O mercado não funciona desse jeito. Quer dizer, a gente sabe que tem um limite, né? Tem uma elasticidade limitada. Então, se eu não sabia dizer qual era o até onde o elástico, né, da possibilidade, o potencial de vendas, e aí eu não ia saber. Mas eu via pela prática que menos de 60 mil não houve livros que tivessem vendido. Agora, mais, então variou entre 80 mil a 150, 160 mil. Né? Então, a gente sabia que. Então, primeiro, a gente sempre viu o seguinte, tem que ir no break-even point. Então, o break-even era 60 mil. Então, se passou de 60 mil, eu já sei que está dando lucro. Né? Como eu não sou dono da editora, né, então eu só quero o seguinte, que a editora tenha lucro. Agora, se o lucro é pequeno, o lucro é grande, né, isso aí é mais dele do que de mim. Né? Eu estou dando lucro para vocês. Então, está ótimo, né? Então, se esperava vender 60 mil e vendeu 120 mil, então é dobro da expectativa. Então, eu só posso pensar com sucesso. Né? E depois, os autores que também ficam felizes e outros autores que começam a chegar na editora. Tá? Eu também quero publicar. Quer dizer, então, a quantidade de originais que chegavam era muito grande. Né? Isso também é um parâmetro de sucesso, né? Que todo mundo quer fazer parte dessa coleção. Depois, os professores que, né, eu que trabalhava dentro da editora, na época que lançava um grupo de livros, eu saía com um divulgador da Ática que visitava escolas para fazer cadastro de professores, para conversar com professores, sabe? Então eu ia, né, de carona com ele e acompanhava o trabalho também, sabe? Eu não sou nada de venda, não sou nada de marketing, não sou nada de divulgação, mas eu ia para sentir mais ou menos o clima, né? O que cara que o professor recebia o livro, como é que o professor fazia para folhear o livro, né? Que dúvida que o professor tinha ou não, né? Então, tudo isso foi assim, um corpo a corpo, né? Que foi, vamos dizer, muito bom para a gente aprender. Para mim, foi muito mais um aprendizado, porque naquele tempo que eu comecei a trabalhar na editora, não existia faculdade de editoração, né? A ECA só foi surgir anos depois, a ECA da USP, né? E a curso de produção editorial no Rio, aí na URCA, né? Então, tudo isso foi surgindo depois, né? Então, a gente fazia assim, eu tinha formação de Direito, depois tinha feito Letras, e era professor, né? E eu estava dentro de uma editora, né? Então, fui assim, aprendendo, né? Sim, usando alguns métodos tal e tudo, mas, né, racionais, mas nós não tínhamos um livro que nos ensinasse, né, um professor que chegasse e dissesse uns desses eixos para nós, né? Hoje já tem muito, né, já tem muita faculdade, tem curso de pós-graduação, MBA, né, inclusive eu dei aulas de MBA em book publishing por vários anos, tudo. Então, hoje eu tenho assim, inveja.
Inclusive, devem ensinar o sucesso baseado na coleção Vagalume, porque realmente foi um sucesso, assim, né? Havia várias coisas, assim. Eu lembro que o tamanho do livro era um diferencial, assim, né? Ter aquele tamanho que não era intimidador para uma adolescente. Eu não tinha uma família com o hábito da leitura, né? Minha mãe estudou até a quarta série primária, meu pai foi terminar o segundo grau, eu já era adulta. Então, assim, não era uma coisa muito comum, né? Não é uma coisa que você vê os outros fazendo e você cresce, né? E eu lembro muito disso, assim, de como a gente consumia a coleção Vagalume, e eu lembro muito da capa, assim, que era uma coisa muito, muito marcante. Eu não sei se era essa mesma capa dos anos 70, que era uma foto, assim, uma ilustração, e aí o nome em cima, assim, tipo, o nome do autor menor e o nome maior. Acho que é a capa clássica, ou talvez a que ficou mais tempo, né, como desenho. Eu vi que agora mudou, até porque eu fui reler algumas coisas, eu fui reler Sozinha no Mundo, e aí você vê a diferença, né, que também era uma linguagem muito própria, né, muito mais fácil de compreensão, muito mais rápida de absorção. E li de novo o Mistério dos Cinco Estrelas, que é sensacional, é muito bom.
Eu fico muito feliz de ouvir o seu relato, né, porque uma das coisas que eram, assim, uma das coisas que era a meta da coleção, né, da série, era exatamente chegar no público que não teria muito acesso, né, assim, naturalmente, né, não aqueles que... E até aqueles que têm família, assim, que já frequenta livrarias, tal, que o pai está sempre comprando tudo, né, não precisaria propriamente da série Vagalume, né? Podia pegar qualquer outro livro, podia até trazer livros traduzidos, importados, bonitos, tal, né? E a série Vagalume era assim, uma conjunção assim, de fatores, né, que era assim: não dá para fazer livro colorido, porque senão ia custar muito caro. Mas a capa tinha que ser colorida, né? E tinha que ter ilustrações dentro do livro, porque essas ilustrações é que seriam miniaturizadas em histórias em quadrinhos depois, né? Então, tinha duplo uso, né, da ilustração. E quando alguém que fosse intimidado a pegar um livro, então, na hora que folheasse o livro, né, ia ver os desenhos, tal e tudo, então, iria, assim, vamos dizer, ficar um pouco mais à vontade com o livro, né? Então, e o preço, né? O preço que realmente foi um grande diferencial na época, né? Então, agora também não adiantava nada o livro ser, mesmo que fosse de graça, se ninguém gostar, né? Não funciona, né? Não funciona o livro mesmo gratuito, desde que não agrade. Então, tinha que agradar muito, né? Podia até não ser assim brilhante do ponto de vista reflexivo, mensagem, tal, né? Mas tinha que ser gostoso, na medida do possível, os valores que a gente, né, defendia naquela época, sem ser extremado, né, de um lado e de outro, mas assim, alguns valores, assim, valores que a gente se preocupava. Então, quando a gente percebia que o autor escrevendo, ou acabou de escrever, e se tinha alguma coisa, assim, algum palavreado que não funcionasse bem, a gente conversava com o autor, né? não só com relação a coisas ligadas a valores ou preconceitos, como também até mesmo com relação até a texto. Né? A gente questionava textos, principalmente nos diálogos. Né? Então, tem muitos autores que ficaram muito felizes, né, com as dicas que a gente deu, quer dizer, não a gente como editor, mas eram professores e alunos que falavam para a gente. No Mistério dos Cinco Estrelas, por exemplo, né, aquele cadeirante que aparece dentro do livro, né, foram alunos e professores que nos sugeriram. Né, quer dizer, porque a gente pedia para os alunos lerem, né, a sinopse ou o rascunho do livro, e eles então comentavam o livro, davam nota e tudo. Né. E no caso do Mistério dos Cinco Estrelas, foi um dos livros que teve maior amostragem de teste. Nós tivemos mais de 3 mil Mistérios Cinco Estrelas antes de publicar o livro. Né? Então, 3 mil na pesquisa é quase tanto quanto uma pesquisa que esses institutos de pesquisa fazem para ver quem é que vai se ganhar a eleição do governador. Então, com 3 mil era muito grande. Agora, é muito grande, mas nós não éramos profissionais de pesquisa. Né? Então, a gente queria ter o máximo de certeza, né, o menos risco possível. E aí, vários chegaram a falar, teve até um professor que veio pessoalmente dizer, né, a gente tem problema de passar essa história, assim, de sensibilizar pessoas com relação a cadeirante, né, tudo. Não tem jeito de vocês colocarem um personagem, né, cadeirante, tudo. Aí o Marcos Rey, que era autor, pegou aquilo e falou, nossa, deixa comigo. E aí botou o personagem jogando xadrez, fugindo, tudo, e né, com pensamento lógico, né, com o xadrez em cima. E foi assim, foi fruto de ouvir o público. Né? Então, eu sempre fico um pouco assim, quando me colocam assim na... essa coisa meio de berlinda na vagabunda, porque eu praticamente, o que eu faço, o que eu fiz, é aceitar o que todo mundo foi falando, né, na verdade. Né? Quer dizer, eu tive algumas ideias assim, fazia assim, ter conceito assim de suplemento de trabalho, ser lúdico. Né? E eu depois eu perdi, porque quando eu fui sair da editora, e a primeira coisa que eles fizeram foi diminuir o caráter lúdico, né, e fazer suplementos mais sérios, mais profundos, mais rigorosos, tá, e tudo. Né? E eu não gostei disso, porque não era, né, o princípio, mas aí eu já não estava mais na editora, né, fui trabalhar em outra empresa, e aí, né, o dono da Ática, que faleceu, né, eu tinha uma relação muito estreita com o antigo proprietário, né, mas com a morte dele, eu acabei percebendo que a nova diretoria não é que eu fosse, né, não tivesse muito, assim, eu tenho boas relações com os herdeiros até hoje, mas no dia a dia do trabalho eu sabia que não era a mesma coisa. Né?
Tinha mudado, né?
Tinha mudado realmente, e aí mexi. Aí eles também fizeram uma coisa que eu sempre briguei para não acontecer, que era... aumentar o número de títulos para escolher. Né? Então, enquanto eu estive lá, a editora nunca lançava mais de 4 livros no ano. Né? E depois chegou um tempo que estavam publicando assim, um livro por mês, mais ou menos. Né? Então, e depois disso, eles falaram, Gil, você teve sorte, porque no seu tempo, né, a concorrência era menor, então vocês podiam vender 60 mil, 80 mil, 100 mil. Agora a gente se contenta com 10 mil. Né? Quer dizer, claro, mas no total vocês estão vendendo quanto? No total vocês estão vendendo 200 mil, 300 mil, então é a mesma coisa. Né? Só que vocês têm um público de 200, 300 mil e estão dividindo em 20 livros. Né? E nós tínhamos o mesmo público de 200 ou de 300 mil e dividimos em 4 títulos. Né? Então, 300 dividido por 4 dava assim, quase 70 mil cada título. Né? Então, essa é a conta de matemática, não é? Não é nem, sabe? E aí, pouco a pouco, vendendo 10, aí passa a vender 8, passa a vender 7, e aí eles foram fechando. Né? Foram fechando, até que depois vem alguém, depois de um tempo, fala, vamos revitalizar, porque muita gente está falando, mas já já conheci duas revitalizações de vagalume, né? Então, e toda vez que revitalizam, eles me mandam, são gentis comigo, eles me mandam os livros novos, tal, assim para eu conhecer, né? Para eu acompanhar, né? E agora, daqui a 2 anos, né? Em 2023, eles vão, são 50 anos da primeira edição do Vagalume, e parece que já tem gente lá dentro da editora, assim, pensando em fazer alguma coisa para poder celebrar o cinquentenário da Vagalume, né? E eles até falaram alguma coisa para mim, estão pensando nisso, mas, né, não consegue mais fazer aquilo, não é por mérito nosso, tá, né? Não é nem meu, é da equipe toda que nós tínhamos lá, mas nem é mérito todo da equipe, é a questão de enxergar o lado do mercado. Né?
Então, e o mercado mudou muito, né, Giro?
Mudou muito e ficou muito rápido. E o pessoal de meio editorial não sabe trabalhar com o mundo digital, sabe? É o mundo eletrônico, não é nem digital, é o mundo eletrônico de modo geral. Né? Então, eu hoje, eu leio muito mais livros no Kindle e no Kobo, né? Então, principalmente por causa do preço, tudo. Né? Hoje eu tenho 3 e-readers comigo, né? Leitores de e-books, tudo. Né? E eu não sou dos mais, assim, eu gosto disso. Né? Eu ainda, se eu pudesse, né? Eu gostaria de ler em livro, mas em papel. Mas eu fui me acostumando e hoje...
Tem uma praticidade, né? que é incomparável, né?
Porque, sabe, você vai para o hipertexto, você vai para a pesquisa, você vai, sabe, assim...
Não, e mesmo a rapidez, ó, eu estava me preparando e eu estava viajando. E aí eu falei, deixa eu, queria reler alguma coisa da coleção Vagalume. E eu estava na minha casa, e aí fui, comprei o livro e li no Kindle. Tem bem poucos títulos disponíveis, assim, da coleção Vagalume, pelo menos no Kindle. Mas consegui comprar dois livros e sentar e ler rapidinho. Do que eu ter que, eu estava, né, numa cidade menor, do que ter que procurar, e não é, não, talvez não acharia com tanta facilidade os títulos que eu gostaria de reler. Então, assim, tem uma agilidade que realmente é inegável, né?
Então, eu acho que o meio editorial, né, e eu que ainda trabalho nessa área, né, eu vejo que o pessoal é muito, muito, muito lento, né? Quer dizer, quem manda nas editoras ainda não tem a cabeça digital, sabe? Não tem. Então, eles são muito lentos. E eu já cheguei a editar vários livros, assim, quando eu estive no grupo Roku, né? Cheguei a editar, né, na versão em pub, e eu cometi muitos erros, sabe? Quer dizer, porque eu não entendo isso, e as pessoas que estão mexendo não me alertam para os erros que eu cometo, sabe? Então, eu erro. Eu espero que alguém, algum mais jovem, esteja lá, fale, Giro, isso não funciona no e-book, né? Eu espero isso, né? Você veja que eu fui fazer um livro sobre um rapaz que foi o Road, do grupo Queen, fez um livro sobre Fred Mercury, né? E lançamos. Foi muito bem sucedido em uma das versões das edições do Rock in Rio, né? E fizemos, então, correndo um e-book, e foi naquela semana, naturalmente, né? Naquela semana do Rock in Rio, naquelas 2 semanas do Rock in Rio, foi o e-book mais vendido no país, tal, tudo, né? Aí, fiquei muito feliz, tudo, e depois eu começo a receber cartas, né, de pessoas assim, de pessoas até conhecidas minhas, né? O livro impresso tem um índice onomástico, um índice remissivo, tal, tudo, onde tem que página, que tem tal coisa. Né? Vocês fizeram o e-book e vocês colocaram mesmo a paginação do impresso. Não bate, né? Não bate com o livro, com o livro digital. Né? Eu vi aquilo e falei, mas que coisa mais idiota que nós fizemos. Né? Quer dizer, e nós, assim, né? É uma vergonha que você tem, mas é assim que eu fui. Né? Tive que ir aprendendo.
Aprendendo, né?
Como eu devo ter errado muito naquele tempo lá que eu fui fazendo, né? Mas é isso, a pessoa que sabe vai criticando e ensinando, né? Então, e-book, aí que eu percebi, falei, se eu faço, cometo esse erro, e ninguém na editora inteira percebe que, né, alguém teria plagiado, esse índice, quer dizer, precisa de um leitor dizer isso pra gente, tá? Então, a editora está muito mal preparada, né? Quer dizer, então, Isso estou falando assim de editora, sabe? Né? Não é uma editorinha assim que está, né, tá começando assim, aos trancos e barrancos. Não, é de editora com estrutura toda, né? E aí eu fico vendo os sites deles, assim, todas as editoras. Quer dizer, eu acho que é um setor com menor, assim, modernidade no site, sabe? Quando fala modernidade, assim, como é que você trabalha com aquele site, sabe? Parece um catálogo impresso, sabe? Parece um catálogo impresso, né? Então, é desse jeito, não vai mesmo fazer tiragens que eles, sabe, poderiam ter, né?
Porque gostariam de ter, né?
Realmente, né?
Então, e como é que era a relação com os autores, assim, por exemplo, tem o Marçal de Aquino, que escreveu um dos meus favoritos da coleção Vagalume, que é O Primeiro Amor e Outros Perigos, isso era uma coisa muito legal, assim, porque havia vários títulos, que se enquadravam muito numa fase, assim, né, que tinham essa visão mais compreensiva ali do começo da adolescência, enfim, do fim da infância, começo da adolescência. E depois escreve um que também é dos meus livros favoritos, que é Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Como é que era essa relação com os autores? A coleção Vagalume deu luz a muitos escritores que depois fizeram uma carreira consolidada, né, na literatura nacional.
Eu posso falar até 84, né, de 73 até 84, né, que eu conheci por dentro. Depois, eu tive uma passagem ainda, né, de uns 2, 3 anos, até mais um final dos anos 90, mas aí não dentro da série Vagalume, né? Então, um outro setor mais assim, né, assim, área que mostrava muita coisa, mas até 84 eu peguei todas as coleções que mexiam com literatura, com livros de português, até livros em inglês, então tudo que era linguagem, né? Então até 84 eu peguei, né? Foi quando depois eu fui para Nova Fronteira, no Rio de Janeiro. Bom, então, até lá, o que a gente fazia muito era o seguinte, né? A gente fazia sempre muito teste, a gente pegava autores que tinham interesse em participar da editora e a gente pedia, em geral, sinopse dos livros, né? Então, o Marcos Rey, que nos ensinou a fazer isso, né? Vocês pegam uma sinopse, um autor faz uma sinopse de umas, sei lá, varia de 3 a 8 páginas mais lindas do autor, faz uma sinopse, né? E aí vocês testam essa sinopse com os professores, com os alunos, tá, e tudo, né? Porque se for aprovada a sinopse, o livro vai ser bem feito, porque você já conhece o autor, né? Você já conhece outros livros do autor. Então, ele escreveu o que ele já sabe fazer, né? Então, ele só discutiria com a gente o tipo de personagem que ele tá inventando, que tipo de situação que ele vai colocar no livro, tudo, né? Então, nós fazíamos isso, né? Então, isso foi muito bom, porque os autores se sentiam, ao mesmo tempo, assim, esse sinopse é deles, né? Vai ser testado, né? Então, e a sinopse, então, ninguém está questionando se o estilo dele é assim ou assado, porque ele não está no estilo dele ainda, né? Só está no... Depois de aprovado, ele tem a liberdade total para fazer aquele, dentro de um plano, dentro de um enredo, dentro de um ponto, né? Ele escolheu, ele que fez, ele inventou os personagens. Ninguém está pedindo, né? Com a buchicho de que em novela tem gente que começa a palpitar para botar um personagem assim, assado. Quer dizer, no livro não tem, né? Tem alguns casos assim, como aquele que eu contei, do cadeirante do Mistério 5 Estrelas, assim, tudo para somar, né? Então, tem sugestões que vêm chegando, né? Então, Sozinha no Mundo, por exemplo, o Marcos Rey foi questionado. Marcos Rey, você só coloca personagem menino, né? Herói seu é sempre menino, até nos livros adultos, né? Só menino, né? E ele chegou, levou um susto, né? Nunca me disseram isso quando eu fiz livros adultos, né? Memória de um gigolô, tal e tudo, né? E agora, a meninada vem, né, reclamando que só tem menino, né? E aí ele fez Sozinho no Mundo, né? Porque assim ele atendia a solicitação do público, né? Então, na verdade, né, com o autor, nós tínhamos um contrato, né? E era um contrato que permitia uma divulgação muito grande, então ele não ganhava, né, os 10% e costumam ser, né, convencionais em edições trade, né? Edições trade, que são edições de livraria normais, assim, né? Então, em vez de pagar 10%, então a porcentagem variava de 6% a 8%, né? De 6% a 8%. Então, os autores, no primeiro momento, sempre reclamavam, mas vocês não pagam 10%, tal e tudo. O que nós fazíamos era garantir o mínimo de vendas, né? Então, no outro livro que você ganha 10%, quanto que você costuma vender? Ah, eu vendo 1.500, 2.000, 2.500. Então, é o seguinte, nós fazemos com 8%, mas nós garantimos que você nunca vai vender aqui, né, menos de 10 mil por ano. Então, aí ele já ficava sossegado, né? Ele já ficava sossegado porque vender 10 mil, mesmo de uma porcentagem menor, já dava uma boa remuneração para ele. E o melhor de tudo para os autores, como Marçal Aquino, por exemplo, Luiz Pontel, né, alguns autores que tinham também literatura adulta, para eles o que era bom era conseguir um público para eles. Né? Então, conseguir vender 50 mil, 60 mil para jovens, na hora que eles escreveram livros adultos, são esses jovens que vão virar adultos, né, e que estão com o nome dele gravado na cabeça. Né? Tanto que o Marçal Aquino virou um autor de muito sucesso entre os leitores adultos, né? Até mesmo virando filme, né? Vendo filme e tudo. Então, quem teve assim, esse tipo de visão, né? Luiz Pontel também, depois livros adultos dele foram traduzidos para vários países do mundo, sabe? Então, é um sucesso, assim, sucesso que eu digo assim, legal porque não é só comercial, sabe? Quer dizer, aquele que só é um sucesso comercial em função do marketing, né, acaba aí. Mas quando a pessoa consegue vender o livro por 10 anos, né, que livros que vendem por 10 anos, até mesmo esses livros de tradução, né, são muito poucos. Né? Então, Milton Rapun, Radu Nassar, quer dizer, são os autores que começam a virar meio clássico, né, Bia Couto. Então, aí sim. Né? Mas enquanto não viram esses autores, escorre sempre o risco de vender muito um livro e depois sumir, né? Sumir no outro. Né? Então, a gente se preocupa muito com, eu, principalmente, né, penso muito em relações sustentáveis. Né? Então, o Marcos Zey ficou até o fim da Ártica. Né? Então, é isso que eu gostaria. E o Marcos Zey queria também publicar um livro por trimestre. Né? E foi um sufoco para nós convencermos a publicação um por ano. Né? E ele, então, abriu o jogo. Falou, não, mas se você... Eu sei que vocês, né, têm que vender muito de um livro e tal. Né? Mas, para mim, né, que vivo de direitos autorais, se eu publicar 3 livros, mesmo que cada um dos 3 venda menos, né, no total, eu vou ganhar mais. Né? Então, a gente entendeu que a questão dele de querer mais livros era questão financeira. Então, o que a Ática propôs? Então, eu pedi para o pessoal do financeiro fazer um estudo e tal e tudo. Né? E só recentemente eu soube quanto que era o valor, porque eu nunca gostei de ficar mexendo muito no dinheiro, sabe, assim, de valor exato. Né? Eu gosto de falar em tiragens, tal e tudo. Né? Eu sei que no lançamento, o Ministério das Cinco Estrelas foi o livro que mais vendeu na Ática, né? No lançamento. No
período. Mas a coleção Vagalume deu muito dinheiro, né? Para a Ática.
Deu para todo mundo, né? Quer dizer, tanto para o editor quanto para o autor. Quer dizer, o Marcos, ele já falecido, né? Já está fazendo quase 20 anos que ele faleceu. Né? E eu nunca soube exatamente o valor que foi acordado em Ática. Mas o que a Ática fez com ele foi o seguinte: foi, olha, você publica um livro por mês, um livro por ano, né? Mas nós vamos fazer um adiantamento mensal para você de um valor, né? Que você vai dizer quanto que você quer, né? E nós vamos dar um adiantamento mensal, e no fim do ano a gente vai fazer um fechamento disso. Né? E é um bom fechar num valor que você depois, no final do ano, tem ainda um saldo, entendeu? Não você ficar bebendo. Né? Então, você, com a porcentagem que você tem, você vê. Olha, foi semana passada que eu soube, né, por um grande amigo dele, por um outro que também tinha esse tipo de formação, né, ele ganhava 90 mil por mês. Ele ganhava 90 mil por mês em 1980 e pouco. Tá? Ele ganhava 90 mil por mês, né, de adiantamento. Né? Ele comprou um apartamento com esse adiantamento e tudo, mas eu não sabia quanto era. Né? Assim, e depois é que eu soube, né, que ele tinha esse valor que recebia todo mês e ele continuou recebendo isso até acabar até ele sair da Ática. E depois, mais tarde, a família tirou os livros dele da Ática, né? Mas até o dia que ele ficou na Ática, ele recebeu, a família recebeu adiantamento, adiantamento mensal, né? E fazia o acerto no fim do ano. Então, os autores ganhavam muito, né? A editora, então, pode imaginar quanto mais a editora teria ganho, né? Quer dizer, então, só por aí vocês podem imaginar, né, quanto que a editora teria ganho. Então, ganhou muito, realmente, né? Não tem dúvida nenhuma, né? Mas é isso que a editora está buscando, né? Dentro desse mundo, infelizmente, é preciso vender, né? Então, a gente vivesse num outro tipo de outro mundo, né, em que pudéssemos todos, né, dar de presente para todo mundo os livros e todo mundo saísse remunerado, né, autor, quem faz e até o leitor, então está tudo bem. Né? Mas dentro desse nosso mundo é assim que funciona, é monetarizado. Né? Então,
a boletos, assim, né, Giro?
Exato.
Legal. Giro, mais alguma coisa que você acha importante a gente contar aqui de bastidor de Coleção Vagalume?
Eu acho que eu já falei demais. Eu achei que o pessoal é uma coisa tão específica de uma coleção meio antiga, né? E eu acabo falando um pouco pela paixão que aquilo me deu, né? Não só na época, como até agora, né? Quando o pessoal se lembra da coleção tudo, então eu fico.
Nossa, é um quentinho no coração. É uma lembrança muito, muito, muito boa, assim, muito mesmo.
E de vez em quando a gente vê assim na televisão, em rádio, né? Em rádio outro dia, um ano atrás, dois anos, ouvindo uma entrevista da Fernanda Takai, né, ela falando que não sabia como fazer os filhos lerem o livro e tal, e que ela então se lembrou da Vagalume para gostar de ler, foi atrás, e foi ler esses livros que ela já conhecia os filhos dele e tal. Para mim, assim, acho que um ator, assim, para mim é um máximo assim, ver isso, né? Quer dizer, de onde que surgiu isso, né? Um ator também dizendo, e alguém entrevistando o ator, mas você não era ator, você virou ator. Como é que você fez para você decorar falas tal, e tudo? Tal? Aí ele falou, não, o que me ajudou muito assim, a aprender a decorar, porque eu sempre gostei muito de ler, porque eu lia sempre livros da série Vagalume, né? E essa leitura assim, me deu assim, facilidade para acompanhar a história tal, e tudo, né? Ter esse vínculo com a palavra escrita tal, e tudo. Então, com isso, não foi tão difícil eu decorar os textos da novela. Quer dizer, o cara diz isso assim do nada, para mim é um, sabe, um presente, né? Um presente. Que, né? Depois de tanto tempo, né? Há quase 50 anos atrás, né? Então eu fico assim, né? E eu fico com pena do mercado editorial não fazer coisas melhores, mais ousadas, com um e-book, sabe? Quer dizer, eu fico esperando, né, que apareçam coisas assim, sabe? E dentro do livro sai a coisa, está fazendo o livro, você aperta uma coisa e você é levado para algum outro, sabe? Para algum outro, sei lá, site, né? Algum aplicativo, sabe? Sei lá. Então, eu acho que falta muito, sabe? Eu fico brincando com meus netos, assim, às vezes, Minecraft, Royal, Clash Royale, tá, e tudo, né? Eu fico vendo aquilo, mas isso me dá um enredo, sabe? Por que que não aproveitam, né, para fazer um enredo com aquilo, sabe? Ou então, do livro saiu um game, sabe? Então, né? Porque isso transformaria assim, né? Quer dizer, desacralizaria a coisa do livro, né? Parece uma coisa religiosa até, tudo, né? Então, eu gostaria muito, né, que o livro andasse, caminhasse mais no sentido de ter mais leitores, mesmo que para isso não fosse necessariamente impresso. Então, se não tiver que ser impresso, que não seja, mas seja livre. Né? Então, é isso que a gente, eu fico sempre querendo. Né? Então, é isso, Gisele. Eu agradeço muito, muito, muito essa, essas perguntas que você fez, esses comentários que você fez, que foram os presentes da minha, dessa cena de hoje, né? Essas coisas que você colocou, esses pequenos depoimentos que você fez. Muitíssimo obrigado.
Eu que agradeço, Giro. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada pela coleção Vagalume. Com certeza marcou minha vida, me deu uma outra relação com os livros que, se não seria nata ou aprendida em casa, me deu essa oportunidade. Assim, acredito que para muita gente, e sei que a coleção Vagalume está no lado quentinho do coração de muitas pessoas. Assim.
Eu só queria me despedir assim de você, né? Porque eu valorizo tantos leitores, né? Assim, porque os leitores que justificam, né, o livro e o autor. Né? Eu sempre lembro de uma coisa assim, do que o Borges, né, num poema dele chamado Ao Leitor, né, e aquilo para mim, o final daquele poema dele é magnífico, sabe? Ele diz assim, né, alguma coisa, eu não vou decorar exatamente assim, as mesmas palavras, mas é mais ou menos assim, né? Que outros se orgulhem dos livros que escreveram. A mim, me orgulham os leitores que tive. Isso é brilhante, sabe? Eu também penso muito nisso, sabe? Quer dizer, nenhuma coleção em que eu trabalhei não seria nada se não houvesse leitores, sabe? Então, não é a capa que foi feita, nem o texto, né? Não, quer dizer, é leitor é que justifica o livro, sabe? Então, porque um cara hermético, erudito, como Borges dizer isso, achei fantástico, então, costumo repetir isso quando eu vou me despedindo em algum papo que mexa com leitores. Tá? Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tá bom?
Tá joia, muito obrigada. Eu que agradeço do fundo do coração. Agradeço mesmo assim pela conversa, por esses esclarecimentos, por essas histórias. E agradecer também ao pessoal ouvinte aqui do Anticast que continuou com a gente. Fim de ano chegando, não deixe de colaborar com a gente, porque é a mídia alternativa que tem feito um trabalho bem importante para o Brasil. Então, assim, entra lá no nosso projeto, colabore com o que você pode. Se não é o Anticast, o seu conteúdo independente preferido, colabore com quem você gosta, mas não deixe de colaborar. É isso, gente. Obrigada, Giro. Um beijo e até a próxima.